Amém?
Amém.
Temos estudado no primeiro período sobre escatologia. Uma Terezinha que está nos visitando, estamos estudando sobre o fim dos tempos. Começamos falando sobre a escatologia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e agora nós estamos falando sobre a tensão do já e ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda vivemos nesse corpo, nesse mundo pecaminoso. Semana passada, nós falamos sobre os sinais dos tempos, e as pessoas pensam que muitas vezes, ou a maioria das vezes, os sinais dos tempos são apenas milagres, maravilhas, são bombas, guerras, doenças. E, na verdade, o que nós falamos na semana passada é que um dos maiores sinais dos tempos seria a pregação do Evangelho. Nós falamos em Mateus 24:14, será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. Falamos na semana passada que um dos maiores sinais do fim dos tempos, um dos maiores sinais da escatologia, é exatamente a igreja pregando o Evangelho. E a partir do momento em que as pessoas forem realmente alcançadas, haverá o fim e o Senhor retornará. Um outro motivo, um outro item que nós temos tratado, que vamos tratar no dia de hoje em relação a essa tensão, é que as pessoas têm que entender que nós, apesar de sermos salvos, apesar de termos sido escolhidos pelo Senhor e o Espírito Santo habitar em nós, nós continuamos imperfeitos. Uma vez que a igreja é uma comunidade de pessoas que foram redimidas por Cristo, e nós fomos redimidos por Cristo, ela é uma comunhão daqueles que, apesar de serem um novo povo, também continuam sendo pessoas imperfeitas. Nós temos limitações, nós temos falhas. Não é porque nós fomos, aceitamos Cristo como Salvador, que nós somos batizados, que nós passamos a ser seres perfeitos. Isso não ocorre. Nós temos nossas dificuldades, cada um tem uma dificuldade, nós vamos sendo tratados conforme a nossa vida vai andando. E a pessoa que às vezes avançou um pouco mais na santificação, ela acaba sendo, sobre a vida dos outros, um fardo. Porque ela cobra que aquelas pessoas têm o mesmo nível de crescimento, o mesmo nível de entendimento que os outros. E não é assim que funciona, cada um tem um crescimento diferenciado. Não se deve perder de vista nem que nós somos nova criatura e nem que nós somos imperfeitos. Você não pode se fixar nem na ser uma nova criatura e você achar que está tudo certo, você não precisa fazer nada. E aí eu gosto de falar bastante, citar aquele Salmo 23, e a pessoa, ela acha que ela aceita Cristo como Salvador, ela senta na grama e fica à beira das águas tranquilas e não cresce, não busca entendimento, não busca nada, ela simplesmente acha que está tudo certo. E também nós não temos que nos ligar apenas na nossa imperfeição. Poxa, eu aceitei Cristo e eu continuo pecador, então eu vou continuar da mesma maneira, vou continuar fazendo as mesmas coisas. Então, não, a gente tem que ter mudança e transformação. O povo de Deus não deve ser tratado como aqueles que são também totalmente depravados. Uma das doutrinas que tem dentro do calvinismo, que é que fala sobre a doutrina da eleição, que é uma coisa que nós acreditamos, que o Senhor é aquele que nos escolhe, nós não temos a capacidade de, dentro da nossa vida, de pecar, escolher um Deus santo, e sim Ele que nos escolhe. Ela tem como a primeira das doutrinas a doutrina da depravação total. E nós, antes de termos Cristo, nós somos totalmente perdidos. Nós éramos totalmente perdidos. Andávamos como cegos, andávamos como perdidos. E a partir do toque do Senhor, nós fomos salvos. Então nós éramos totalmente depravados sem Cristo. E hoje nós continuamos pecadores, mas não temos mais essa depravação nas nossas vidas. Nós não somos mais completamente incapazes de fazer qualquer bem. Nós somos capazes de fazer o bem, sim, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a fazer o bem. E nós somos também inclinados para o mal. Isso aí é um pendor que nós temos na nossa carne, de sermos inclinados para o mal. Nós devemos entender que devemos ser tratados como novas criaturas em Cristo, mas somos pecadores ainda. Ao mesmo tempo, porém, deve ser lembrado que o povo de Deus é imperfeito. Nós já falamos sobre isso. Por causa disso, os cristãos deveriam lidar um com o outro como pecadores perdoados. E nós não temos todo esse amor em relação às pessoas. O Senhor, Ele nos dá como um mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. E muitos entendem que, como nós temos que andar a amar o próximo como a nós mesmos, nós temos que primeiro amar a nós mesmos. Isso é um engano. Nós já amamos a nós mesmos demais. Nós amamos demais já nós. Se quiser desligar alguns ventiladores, fiquem à vontade. Só liguei para dar uma ventiladinha, tá? Nós temos que amar as pessoas que convivem conosco como pecadores. E a gente, em especial, entre a família cristã, nós temos pouca paciência em relação aos irmãos. Nós olhamos para os irmãos e esperamos que eles tenham crescimento, um crescimento diferenciado, e o crescimento deles é um crescimento que tem que ser diferente mesmo. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Deve haver entre nós sempre uma prontidão para aceitar e perdoar irmãos que pecaram contra nós ou pecaram contra a igreja. E não é isso que nós fazemos. Quando nós vemos um irmão cometer um pecado, cometer um erro, normalmente a gente coloca ele como se fosse na cruz. Cristo já foi crucificado e nós novamente crucificamos os irmãos. Se é um pecado como adultério, se é um pecado como um pecado que a gente entende como um pecado social, aí a gente mata o irmão. Se é um pecado como fofoca, se é um pecado como um desleixo com a obra, alguma coisa assim que dentro do nosso entendimento é mais relevante, a gente não julga tanto. Mas julgamento em relação a pecados sociais como bebida, homossexualismo, adultério, drogas, a gente olha para essas pessoas e fala assim, não, elas são mais pecadoras que as outras. E a gente não exercita o poder do perdão. Deveria sempre haver uma prontidão para aceitar e perdoar irmãos que pecaram contra nós. Além disso, qualquer correção que nós devamos fazer, ela deve ser feita no Espírito e não na carne. Como é que é uma correção na carne? É você chamar a atenção da pessoa na frente de outros, chamar de uma maneira grosseira, chamar a atenção da pessoa no sentido de humilhá-la. Nós humilhamos as pessoas, não parece que nós temos prazer em humilhar as pessoas, sendo que quando nós erramos e quando nós pecamos, nós não entendemos quando há esse tipo de tratamento. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, verso 1, que fala sobre isso. Gálatas capítulo 6, verso 1. Quem encontrou, por gentileza, lê.
Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor.
Não.
Irmãos, se alguém foi surpreendido com alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado.
Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja dos Gálatas, e os Gálatas estavam agindo desse jeito que eu estou falando. As pessoas eram pecadoras dentro da igreja, e os Gálatas estavam julgando aqueles homens. Eles estabeleciam parâmetros de santidade, e eles olhavam para aqueles homens e aquelas mulheres que não se enquadrassem naqueles padrões como pecadores que mereciam a morte. E aí eles entravam em contenda, entravam em conflito com esses homens. E aqui diz o texto, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Você vê que o apóstolo Paulo, ele não usa da sua autoridade, mas ele fala, irmãos. Ele está falando assim, olha, eu como você, eu tenho que agir dessa maneira também. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Se você perceber que o irmão pecou. Se você perceber que o irmão, ele não está vivendo conforme a palavra. se for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, e aí ele chama a atenção daqueles homens, eles não estão se dizendo espirituais, por que, que eles estão agindo como carnais? E aí ele chama a atenção, ele faz uma jogada, entendeu? Para que as pessoas fiquem constrangidas, porque vocês, irmãos, que são espirituais, corrigem. Nós temos que corrigir, você não pode também deixar passar. E aí é um costume também, é um outro extremo. Um extremo é você corrigir a pessoa sem amor. E o outro extremo é você deixar passar. Você vê que o irmão agiu de uma maneira errada, agiu de uma maneira que não é conforme a palavra, e você simplesmente deixa passar, no sentido de, não vou falar nada, senão o irmão vai ficar triste comigo, ou ele não vai vir mais para a igreja. E não é esse o sentido da palavra. Nós temos que corrigir, sim. Nós somos chamados para ser o que no mundo? Luz. Mesmo dentro da igreja, nós temos que ser luz. Um dos lugares que tem mais trevas é na igreja, porque Cristo, ele veio para os pecadores. Cristo não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Então a igreja é um lugar de pecadores reunidos buscando santificação. Então nós somos todos falhos. Vós que sois espirituais, corrigi o irmão com espírito de brandura, com amor, com carinho, com firmeza, e guarde para que não sejas tentado. Já que você é tão espiritual, cuidado. Esse irmão que está pecando nesse delito, nessa área, você tem que tomar cuidado, porque se você não prestar atenção, se você não andar corretamente, você cai também. Essa atenção deveria ser um incentivo para o viver cristão responsável. Como a gente sabe que a gente é, mas ainda não é, nós deveríamos estar sempre na busca da perfeição. O Senhor, ele trata com excelência, e nós deveríamos entender que essa excelência, ela tem que ser buscada. Exemplos como Daniel, que era uma pessoa que vivia de uma forma excelente dentro do trabalho dele, dentro da vida dele, e era encontrado como uma pessoa que era excelente. Quando os homens se levantaram para lutar contra ele, eles falaram assim: eu não vamos encontrar nada que não seja dentro da lei do seu Senhor. Então vamos procurar lá. Que as pessoas possam procurar na lei do Senhor, e não as coisas triviais. Então nós entendemos que nós já somos salvos, que o Senhor nos escolheu, que aquele que nos escolheu, ninguém de maneira nenhuma pode nos tomar das mãos do nosso Salvador. Nós não temos que nos acomodar, e sim buscar a excelência. A tensão continua entre o já e o ainda não, e implica para o cristão uma luta contra o pecado contínua ao longo do presente da vida. Enquanto você estiver vivo, você vai lutar com o pecado. Pode ser que você não lute com o pecado que você já venceu, mas você tem outros pecados na sua vida que você vai continuar lutando. Eu tenho pecados que eu vou continuar lutando, entendeu? Tem um irmão que eu comecei a aconselhar na quinta-feira, que tem problema de pornografia, e eu falava com ele: isso é uma coisa que você vai lutar por muito tempo. Você tem que se libertar disso, é todo um processo, não uma mágica. Tem todo um processo, da mesma maneira que você entra na profundeza do pecado, para você sair, você tem que fazer um caminho inverso, que às vezes é muito doloroso. Por isso que ele fala: não anda nem para a direita, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Tanto a direita como a esquerda tem espinho. Ou melhor, se for Sebastião, que gosta de exemplo de pescaria, é que nem anzol. Entendeu? O anzol, ele entra muito fácil. E aí, se você lembrar o formato do anzol, tem aquele formatozinho assim, e bem na pontinha ele tem uma escama. Ou seja, ele entra fácil, mas para sair, ele sai rasgando. A mesma coisa é o pecado. Você está andando nos caminhos do Senhor, e aí você se desvia, entra em caminhos que não são do Senhor, para você voltar, ele vem te machucando, ele vem te rasgando, e você tem muito mais dificuldades para sair dele. A palavra de Deus também diz no livro de Mateus que, se você tem uma dificuldade, no caso fala sobre demônio, mas se você tem uma dificuldade, e você se liberta dela, e você volta para aquela prática daquele pecado, a coisa volta 7 vezes pior. Cada vez mais você fica enredado, cada vez você se aprofunda mais. Então, que nós possamos, a partir do momento que a gente se libertar do pecado, a gente procurar andar longe dele. Mas a luta Esta é uma luta em que nós devemos entrar, essa luta contra o pecado. Não há dúvida no resultado, e isso é uma grande vantagem. Quando você entra num jogo, quando você entra numa luta, quando você entra numa disputa, você não sabe o que vai acontecer. Carolzinha, advogada, ela entra com ações e ela não sabe o que vai acontecer. Ela tenta fazer da melhor maneira possível a defesa ou o ataque em relação à causa, mas ela não sabe quem vai decidir, vai ser o juiz. Ela tenta fazer o melhor. No nosso caso, nós temos uma coisa que é um facilitador. Nós já sabemos o resultado. O resultado é que nós vamos ser vitoriosos. Quando o Senhor realmente voltar, no fim dos tempos, Ele vai nos levar, nós como salvos, nós como pessoas que fomos escolhidas por Ele, nós somos pessoas que vamos ser redimidas. Então essa luta contra o pecado, ela já foi ganha, não pela minha força e não pela sua força. Quando Cristo Ele morre na cruz do Calvário, quando Ele fala, está consumado, quando Ele desce à mansão dos mortos e Ele tem até uma ilustração que Ele entra chutando a porta do inferno e Ele toma das mãos do diabo a chave da morte e do inferno, Ele nos faz vitoriosos, vitoriosos nele. Então todo o pecado que está sobre a sua vida, ele pode ser vencido na força de Cristo. Mas essa é uma luta em que nós devemos nos engajar. Não há dúvida do resultado, nem a expectativa da derrota, mas nós temos que ter a certeza da vitória. Nós sabemos que Cristo desferiu um golpe mortal no reino de Satanás e que a condenação de Satanás era certa, não tem como voltar atrás. Apesar de haver igrejas que ainda acreditam que há a possibilidade de Satanás ele se converter, e é um absurdo, mas as pessoas oram por isso, eles entendem que no final das contas, como Deus é amor, Deus é bom, vai dar tudo certo, e eles esquecem que Deus não é um Deus de congresso nacional, que é o Deus da pizza, não é. Ele vai realmente cumprir aquilo que está designado. Satanás ele já tem o julgamento dele definido, e o fim ele já está declarado. E é isso que nós estamos estudando. Nós estamos estudando não no sentido de descobrir o que vai acontecer conosco, sim como vai acontecer essa vitória conosco. Nós já somos criaturas em Cristo. Amém?
Amém?
Você já é uma nova criatura em Cristo?
Amém.
Tá? Quando você olha para si mesmo, se você abaixar a cabeça, se você fizer uma medição, nós estamos em fim de ano, e as pessoas gostam de fazer retrospectiva. Daqui a pouco a Globo vai começar a anunciar a retrospectiva, ano 2014. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, se você olhar o seu contexto de vida hoje, você vai falar assim, ei, pastor, imaginando os reis falando, ei, pastor, acho que não, hein? Acho que não vai dar não, hein? Mas o pensamento é exatamente esse. Você tem que ter no teu coração o temor, você tem que ter no coração o temor de algo que ainda não aconteceu e que nós temos que caminhar. Mas há uma verdade. A partir do momento em que você entrou no reino de Deus, você creu e foi batizado, você se torna uma nova criatura. Pode não parecer aos seus olhos, porque nós também temos uma expectativa nas nossas vidas que nós temos que ser uma pessoa que não erra nada, que não faz, não comete nenhum erro. E eu digo para você que se houver essa possibilidade de você enterra, você avisa, porque a gente deixa espaço aí na frente do estacionamento para que Elias venha com o carro de fogo dele para levar você. Entendeu? Então a gente afasta, eu afasto o meu carro, o Sebastião afasta o carro dele para que o carro de fogo passe aí, não queime a nossa pintura. Mas fora isso, nós vamos continuar vivendo numa vida de pecado. Através do Espírito Santo, nós somos fortalecidos, de modo que realmente, dia após dia, nós podemos mortificar os nossos pecados. Eles existem? Existem. E você vai matando ele pouco a pouco. Essa semana, tanto eu como o Luísa ficamos gripados. Tá? A Luísa está tossindo um pouquinho mais que eu. Tivemos um pouquinho de febre. Como Deus é bom, Ele sempre permite que um fique são para cuidar dos outros. A Rosângela foi poupada, desce em coitado. Mas a partir do momento que você fica gripado, você não adianta você ficar tomando Apacur, tomar Cebion, ficar tomando um monte de coisa, não adianta, porque o vírus da gripe ele tem um tempo de vida dentro do teu corpo. E aí você tomar esses medicamentos, ter repouso, tomar bastante líquido, que são coisas que vão ajudar na tua recuperação ou uma não continuidade desse processo ou uma transformação, por exemplo, uma pneumonia. Então, é saudável que você cuide sim, mas esse processo de tempo de gripe, depois que você ficou gripado, ele vai demorar um tempo, em torno de 7 dias. Antes disso, você vai continuar com coriza, com a tocinha, com o fungando, vai continuar. E o pecado, ele é a mesma coisa. Você, quando identifica o pecado, e esse pecado é identificado através do Espírito Santo, quando você identifica esse pecado, você começa a trabalhar com ele. E você começa a mortificar esse pecado. Você começa a buscar de Deus forças para você parar de mentir, para você parar de fofocar, para você parar de beber, para você parar de fazer uma coisa ou outra. E isso que você, conforme você vai fazendo, o teu pecado ele vai sendo mortificado. B, abre Romanos 8:13. Beatriz vai ler. Mateus, agachou já? Rápido. Romanos 8:13. Não, eu queria dar o Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos. 8:13.
Porque se viventes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis.
Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Porque o salário do pecado é? Se você anda em direção ao pecado em vez da santificação, o teu caminho, você está caminhando para a morte. Mas, se pelo Espírito, se você vive pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo, você começa todo o processo de santificação. Se você anda pelo Espírito, e aí não está falando em você já estar pronto, está falando em você estar andando em direção a... Se você anda, vive pelo Espírito, você mortifica os feitos do corpo. Então, certamente, você viverá, porque você é nova criatura. Mas não podemos atingir a perfeição sem pecado nessa vida. Não há como você atingir isso. Se você tenta fazer isso, você está buscando outra coisa, você está sendo soberbo. O único que fez isso foi Cristo. Ninguém fora Cristo conseguiu atingir isso. Nós temos que buscar a excelência, sim, mas entender que nós não vamos conseguir antes da morte e ressurreição. Não vamos conseguir. Nossa imperfeição contínua, entretanto, não nos dá uma desculpa para vivermos irresponsáveis. Aí a pessoa olha para a vida de pecado dela e fala assim: pô, eu sou pecador mesmo. Então, se eu pecar um pouquinho aqui, pecar um pouquinho ali, nem a pessoa que está com problema de coerção, eu vou comer um pouquinho de salzinho ali, vou comer uma pizzinha aqui, né? Conforme você, se você não cuidar disso, não tem jeito, isso aí, não tem jeito, entendeu? A quem está assistindo na internet não tá entendendo, mas qualquer dia a gente explica. Então, a gente não é uma desculpa a gente saber que nós somos pecadores e que nossa carne é inclinada para o mal, nós continuarmos pecando. Ah, já que eu sou assim, eu vou continuar pecando e vou continuar errando. E aí a palavra de Deus diz que quanto mais pecado, quanto mais pecaminosidade, mais a graça se manifesta. E aí com certeza algum olhou para o apóstolo Paulo e falou assim: Paulo, quer dizer que então se eu pecar bastante, Deus ele vai ser mais gracioso comigo? E a gente não pode entrar nesse tipo de caminho. Nossa imperfeição contínua não nos dá uma desculpa para vivermos irresponsavelmente, nem implica que devemos renunciar a tentar fazer o que agrada a Deus. Na verdade, nós apenas podemos continuar a viver entendendo que nós somos pecadores, mas estamos caminhando para nos tornar uma pessoa melhor, uma pessoa salva e viva. Uma compreensão da força que é nossa através da habitação do Espírito Santo, deveria nos motivar a viver uma vida cristã positiva e vitoriosa. E aí o povo já se alegra, uma vida vitoriosa, uma vida em que você é cabeça e você não é cauda, uma vida em que você não tem lutas e dificuldades. E meu pastor Jonas, lá de São Paulo, ele fala que tem um lugar em que você não tem lutas e dificuldades. E aqui em Brasília, onde que é? Campo da Esperança. Ali você entra e ninguém tem luta e não tem dificuldade. Ali é uma opção para você não ter luta e dificuldade. Fora lá, você vai continuar tendo lutas e dificuldades. E não adianta olhar para Deus e falar assim: Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, Ele é soberano. Ele tem propósito na minha vida e na sua vida que a nossa mente não consegue entender. Os propósitos do Senhor, eles são multiformes. Ele tem propósitos que a nossa mente não entende. Então Ele consegue transformar a bênção na maldição. Ele consegue transformar a maldição na bênção. Ele é aquele que elege reis e derruba presidentes. Ele é aquele que cria tudo a partir do nada. Então Ele tem propósito na sua vida. Às vezes, ontem estava lá na reunião de mulheres, senti falta de irmão Cláudio. Lá, irmão Cláudio, por que você não foi? Você sempre vai com a gente, porque sozinho lá, entendeu? Ficou só eu e o Arthur de homem lá. O Sebastião falou que estava trabalhando. Não, fiquei sozinho, irmão Cláudio. Entendeu? E aí a irmã dos Reis, ela fez uma pequena homenagem para três pessoas, mas falando das lutas e das dificuldades, Deus tem um propósito. E ela levantou um dos propósitos, é que a gente possa olhar para as pessoas que falam assim: não é só Cristo que conseguiu, não só pessoas extremamente santas que conseguiram, mas pessoas que vivem no nosso meio normais estão conseguindo. Então um dos propósitos é esse, a que as pessoas sejam edificadas. E uma grande confusão que nós temos nos dias de hoje é que Deus, Ele distribui os dons para que as pessoas sejam vitoriosas. E a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que ela distribui os dons para, fora Carol, para que a obra cresça, para que as pessoas sejam edificadas, para que a igreja seja edificada. É para isso que os dons, eles são distribuídos na igreja. Então, se você tem um dom de mansidão, se você tem um dom de amor, de oração, não é para que as pessoas olhem para você e falem assim: você é melhor, você é uma pessoa que é especial. Não, é para que a igreja cresça, para que ela seja fortalecida. A fé na transformação contínua que em nós é operada pelo Espírito, conforme a Aleluia. 2 Coríntios 3,18. O próximo é você, Gabriel. 2 Coríntios 3,18. Atos Romanos, Coríntios. 2 Coríntios 3,18. Quem achou, leu, por gentileza? Pode ler, Gabriela.
3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Quando o homem e a mulher foram criados, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, essa imagem e semelhança, ela ficou bagunçada, ficou conturbada. E aí, olha o peso desse versículo. E todos nós quem? Nós que somos salvos, nós que temos uma nova vida em Cristo, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho o quê? Gente, olha que responsabilidade. Ele está falando que você tem que olhar no espelho E você tem que contemplar não a sua face. Você tem que contemplar o quê? A glória do Senhor. Glória é essa que quando Moisés pediu, Deus falou assim: não, Moisés, você não consegue ver a minha glória. Eu vou mostrar para você a minha bondade. E eu vou passar, vou colocar você na fenda de uma rocha. E quando eu estiver passando, eu vou tampar com a mão, para que você veja apenas as costas da minha bondade. E aqui o Senhor está falando para a gente, que nós, como novas criaturas, temos que buscar olhar no espelho e contemplar a glória do Senhor. Porque nós somos transformados dia, nós temos que ser transformados dia após dia. E da mesma maneira que você, conforme você vai olhando no espelho, você começa a reparar que você tem uma ruguinha aqui, eu não, né? Uma ruguinha aqui, uma ruguinha ali, um cabelinho branco, você tem que começar a reparar. Você olha e fala assim, pera um pouquinho, eu estou mais semelhante a Cristo nesse aspecto. Eu ainda não estou perfeito, mas eu era mentiroso, eu estou diminuindo, eu estou começando a falar mais a verdade, eu estou cada vez mais contemplando a glória do Senhor nesse espelho. E aí quando você consegue contemplar a glória do Senhor no espelho, as pessoas naturalmente vão começar a contemplar Cristo em você. E aí você não precisa se preocupar necessariamente, ficar com muitas palavras, empregar muito, mas as pessoas vão olhar para você e falar assim: esse resplandece a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. A fé na transformação contínua que em nós é operada pelo Espírito devia nos estimular em nossos esforços. Você olha e você vê que você mudou um pouco. Eu vou me esforçar mais, eu vou buscar mais de Deus, eu vou buscar mais a força do Senhor, eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou mais ir na casa do Senhor, vou tentar ir participar de vez em quando no culto de oração de quarta-feira. Eu vou deixar o futebol de lado, vou deixar o meu cansaço de lado e eu vou lá orar, eu vou lá buscar, eu vou participar da dominical. Esforços que estão nas nossas mãos. Acima de tudo, deveríamos ser encorajados pela convicção de que nossa santificação é, em última instância, não uma conquista minha e sua. A santificação não é uma conquista que você consegue, é que Deus coloca na sua vida. Então, simplesmente, você age conforme o Senhor vai te direcionando. O Senhor, Ele implanta no teu coração o desejo de uma limpeza em uma área e você vai, começa a ser trabalhado. Falei para vocês que comecei a ministrar uma pessoa que tem problema de pornografia. Quem que motivou essa pessoa a começar esse tratamento? Foi o próprio Deus. O próprio Deus coloca no coração daquela pessoa, porque senão ela continuaria dentro daquele mundo, entendeu? Sozinho, escondido, mas não, ela se expõe para que ela possa ser tratada. Aí ela chegou para o pastor dela, o pastor pediu para eu ajudar, e o pastor dela falou assim, que ele chegou para ele e falou assim: olha, pastor, eu tenho essa dificuldade, entendeu? Eu não estou agindo corretamente com a minha esposa, e eu quero me corrigir. Sentou com a esposa, explicou, a esposa no momento inicial ficou irada, não entendeu, olha a falta de amor, a pessoa que se expõe no pecado, e ela, depois ela entende. Mas aquilo foi colocado no coração. O que que vai levar você a expor a alguém um pecado que é escondidinho no teu coração? Quem a não ser o Espírito Santo de Deus? E quando isso vem à tona, é porque você vai começar um tratamento. Muitas vezes, amargo. Mais amargo do que jurubeba. Amargo. Mas é um tratamento que é necessário para que nós possamos nos conformar à imagem do nosso Senhor. Acima de tudo, deveríamos ser encorajados pela convicção de que nossa santificação é, em última instância, não uma conquista nossa, mas um dom de Deus. Um dom de Deus para quê? Edificar a igreja. Uma vez que Cristo é a nossa santificação. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 30 e 31.
1 Coríntios,
capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, não tem? Opa!
Tem!
Tem!
Sim!
Versos 30 e 31, leia, Luli!
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se
gloria,
que se gloria, glorie-se no Senhor.
1 Coríntios capítulo 1, verso 31 diz: mas vós sois dele. Quem é dele? Eu e você. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Foi aqui. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, conforme você vai se santificando, você vai entendendo que você vai se tornando cada vez mais igual a Ele. Você vai se tornando cada vez mais igual a Ele. Mas aí quando você olha no espelho, você não olha e fala assim: eu consegui mais essa vitória. Não. Você olha e fala assim: Deus, muito obrigado por mais essa vitória. Essa atenção nos ajuda a entender o papel do sofrimento na vida dos crentes. Por que eu e você sofremos? Por que que eu e você sofremos? Não era mais fácil se a gente tivesse uma vida como o pessoal prega aí, que é tudo festa? Venha para a minha igreja, você não vai ter mais lutas. Às vezes a gente fala essa mentira para as pessoas, não fala? Para achar que, para fazer com que ela venha para a igreja, falar essa mentira para ela, para a pessoa, para achar que a pessoa ouça você. E não existe isso. Ah, venha para a igreja que você não vai ter mais lutas. Venha para a igreja que você não vai ter mais dificuldade, você não vai ficar doente, porque afinal de contas, Cristo levou sobre si todas as enfermidades. Como é que eu estou gripado? Como é que você fica doente? Eu lembro da semana passada, estava doente, estava gripado. Como é que é isso? Como é que a gente fica doente? Nós passamos nessa terra por sofrimentos. Nós passamos nessa terra por sofrimentos. Por que sofre o justo? Esta é uma questão que sempre está nos lábios das pessoas. E aí as pessoas de fora olham para você e falam assim: aonde está o seu Deus? Aonde estava o seu Deus nesse momento? Aonde estava? Há um tempo atrás, há 1, 2 anos atrás, a irmã Mirtz, ela perdeu uma filha numa condição trágica, e algumas pessoas olhavam para ela e falavam assim: aonde está o seu Deus? Por que seu Deus permite isso? Por que teu Deus permite isso ou aquilo? Essa é uma questão tão velha como o livro de Jó. E o livro de Jó, ele é colocado entre um dos primeiros livros da Bíblia. Apesar dele estar mais lá para frente, o conceito teológico, os teólogos, as pessoas que estudam a Bíblia a fundo, dizem que devido a elementos que são encontrados dentro do livro de Jó, Jó está no nível de Gênesis. Está lá no comecinho, entendeu? Ele não está mais para frente. Ele está bem no começo, pelo contexto das coisas que se é analisado naquele livro. Desde o tempo de Jó, as pessoas perguntam: por que sofre o justo? E as pessoas estabelecem juízo. Lembra de Jó? Jó, homem justo, ele é encontrado em 3 lutas. A primeira luta, ele perde seus bens. Na segunda luta, ele perde familiares. E na terceira luta, ele perde a sua saúde. E as pessoas olham para ele e falam assim: não, você era justo? Como é que é, Judinha? E aí, esse é interessante, muito obrigado. Dentro da nossa Bíblia, a gente lê: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Mas essa é uma tradução equivocada. Porque quando a mulher de Jó olha para ele, ela não fala, aí só se percebe isso no contexto hebraico. Quando a mulher de Jó olha para ele, ela não fala: amaldiçoa esse Deus e morre. Ela fala para ela assim: abençoa esse Deus e morre, porque esse Deus é tão pequeno, esse Deus é tão miserável, que você tem que abençoar ele. Abençoa ele. É uma coisa muito pior do que você amaldiçoar. Porque você amaldiçoar, você está tripudiando ele. Mas você abençoar, você está minimizando ele. Então é uma coisa que a gente não repara na Bíblia. Então a mulher de Jó olha para ele e fala: abençoa esse Deus e morre. E aí Jó olha, Jó foi crente naquela hora, hein? Como que eu recebi o bem do Senhor e eu fiquei contente, agora que eu recebo o mal do Senhor, eu não vou aceitar. E aí a luta continua, a gente não tem noção se aquilo demorou um dia, uma semana, um mês, um ano, não sei, foi um período, não se fala qual é o tempo. Eu nunca estudei isso para saber se tem como definir um tempo daquela luta de Jó. Mas Jó chegou num ponto em que ele não aguentava mais, em especial aqueles amigos dele que se levantam e começam a falar dele e começam a olhar e falar assim, pô, mas por que sofre o justo? Por que sofre o justo? E aí Jó começa um questionamento com Deus, e Deus olha para ele e fala assim, você estava onde, Jó, quando eu criei o universo? Quando eu criei o beija-flor? Quando eu criei os peixinhos? Quando eu criei as estrelas? Quando eu peguei a lua e separei um pouquinho da terra, não coloquei, separei nem muito nem pouco, para a lua depois ela não ser atraída pelo campo de gravidade, bater na terra e destruir tudo? Onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu coloquei a temperatura do sol, uma temperatura tal que se fosse um grau a mais, digamos assim, não sei, mas se aumentasse um grau a mais, ou colocasse um pouquinho mais perto do sol da terra, todo mundo aqui morreria de câncer de pele. Onde você estava, Jó? E aí Jó olha para ele, fala, é Deus, eu conheço o Senhor de escrituras, eu conheço o Senhor de ir na dominical, eu conheço o Senhor de ir no culto noturno, mas agora eu estou conhecendo um Deus diferente, um Deus com quem eu estou andando. Um Deus que ele é um Deus, inclusive, no sofrimento. Ele continua sendo Deus. Independente da tua luta, independente da tua dificuldade, ele continua sendo Deus. Você pede pela cura, se ele curar, ele continua sendo Deus. E se ele não curar, ele é um Deus mau? Ele é um Deus rebelde? Não, ele tem um propósito. Ele não quer curar e ele não cura. Se ele quer te dar o livramento de um problema financeiro, ele te dá. E não é porque você dá o dízimo, a oferta, ou porque você fez uma campanha, que ele vai te abençoar. Porque ele abençoa tanto ímpios, como ele abençoa pessoas que são dele. Uma graça comum, existe uma coisa que chama-se graça comum. Por isso que você não pode olhar para o ímpio e falar assim, nossa, como ele está prosperando? Porque ele é como aquela florzinha, que um dia está bonita, no outro dia ela seca, murcha, cai e ela é lançada no fogo. Então Deus ele pode te libertar da dificuldade financeira? Sim. Mas ele pode não libertar? Também. Não vai deixar de ser Deus. Não muda em nada os atributos do Senhor. Todas as qualificações do Senhor mantêm-se as mesmas. Amém, queridos?
Amém.